A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-291. O Papa e o Papado. E para esta noite eu quero falar sobre o Papa e o Papado, porque tem estado muito nas notícias. Este não será realmente um sermão. Vou tentar fazer você entender um pouco disso. Quero falar sobre o próprio Papa e depois falar sobre o Papado em geral. Quero dizer-lhe no início o que está em jogo, porque o que vou dizer certamente irá ofender aqueles que são católicos devotos. Com certeza ofenderá aqueles que acreditam que os católicos são irmãos e irmãs em Cristo. Alguns vão ler isso como sendo indelicado e indigno, mas nada é mais amoroso do que a verdade. Permitir que alguém congregue em um sistema falso não é amoroso de forma alguma. Resgatar pessoas de uma religião condenatória e falsa é a única coisa amorosa a se fazer. E há muito em jogo aqui. Não há muitos anos atrás, alguns protestantes evangélicos se juntaram, Chuck Colson e alguns outros, Bill Bright e alguns outros, e encontraram-se com alguns católicos romanos e trouxeram um documento chamado Evangélicos e Católicos Juntos. E nesse documento, eles celebraram uma fé comum e uma missão comum. Eles disseram que precisamos nos abraçar e realizar esta missão do Evangelho juntos. Isso foi chocante, para dizer o mínimo, para muitos. Para todas aquelas pessoas que afirmam claramente um Evangelho bíblico, houve imediatamente um contragolpe para isso e todos os tipos de coisas trazidas sobre os signatários do ECT. Talvez o mais notável, pelo menos na minha experiência, foi uma sessão privada especial chamada na Flórida, onde fiquei trancado com um grupo de pessoas muito formidáveis, por um período de 7 horas, incluindo aqueles do outro lado, J.E. Parker, Charles Colson, sendo os mais notáveis, Bill Bright, da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, havia eu e R.C. Sproul, Michael Horton, representando o lado bíblico e a teologia reformada, e durante 7 horas conversamos sobre isso. O que é o Evangelho? Os católicos são salvos ou não são salvos? Isso é realmente importante. Tornou-se uma discussão sobre os anglicanos são salvos ou não são salvos. Todos os que estão dentro da cristandade são salvos automaticamente? Eles são salvos porque são batizados? Eles são salvos porque acreditam em Jesus? Foi uma discussão muito acalorada em muitos pontos. O que estava em jogo? Eu direi o que estava em jogo. O que estava em jogo é se evangelizamos ou não os católicos romanos. Isso é o que estava em jogo. 1 bilhão deles no mundo. Eles são um campo missionário ou eles são nossos colegas de trabalho para Cristo? Isso muda tudo, tudo. Por outro lado, um dos principais evangélicos disse: eu acho que é tão maravilhoso que agora podemos ver católicos como cristãos, porque isso significa que milhões e milhões de pessoas são cristãs. Como se de alguma forma, decidindo que eram cristãos, eles se tornariam cristãos. Eu estava absolutamente incrédulo. Quase caí da minha cadeira. Era como essa reunião monumental era. Tínhamos acabado de redimir milhões de pessoas sem sair da sala. Mas isso é o que está em jogo nisso. Os católicos romanos são o campo missionário ou os abraçamos como irmãos em Jesus Cristo? A disposição do Evangelho hoje é abraçá-los. Isso é o que todos os porta-vozes, autonomeados porta-vozes do Evangelho, continuam dizendo na mídia. Alguns deles evangelistas, e a maioria deles evangelistas por sua própria definição. Essas pessoas são nossos irmãos e irmãs em Cristo de fato. O Papa é nosso irmão em Cristo de fato. O Papa é o maior líder espiritual e moral dos últimos 100 anos no mundo. O Papa está no céu? É claro que o Papa está no céu. Ele era bom e sofreu, etc, etc. Reclassificar o Papa, reclassificar os católicos romanos como crentes, não é assim tão simples. Tem implicações maciças. Tem implicações que literalmente derrubam séculos de esforço missionário. Tem implicações maciças que derrubam séculos, se não milênios, de martírio. Na longa guerra contra a verdade, o inimigo mais formidável, implacável e enganador foi o catolicismo romano. É um cristianismo apóstata, corrupto, herético, falso. É uma frente para o reino de Satanás. A verdadeira Igreja do Senhor Jesus Cristo sempre entendeu isso. E mesmo através da Idade das Trevas, de 400 a 1500, antes da Reforma, genuínos crentes cristãos se separaram desse sistema e foram brutalmente punidos e executados por sua rejeição desse sistema. Não é meu propósito, hoje à noite, entrar em tudo o que é o catolicismo romano, e faremos isso no outono. Nós faremos, vamos ver isso de muitos ângulos, mas aqueles crentes, ao longo desses séculos, junto com crentes genuínos e com o discernimento, hoje, entendem que este é um sistema falso. Tem um falso sacerdócio, tem uma falsa fonte de revelação, tradição no magistério, tem um poder ilegítimo concedido por este magistério, esta cúria papal, envolve-se na idolatria pelo culto dos santos e pela veneração dos anjos, realiza uma horrível exultação de Maria acima de Cristo e até mesmo de Deus, realiza um sacramento torcido da missa pela qual Jesus é sacrificado de novo e de novo. Oferece perdão falso através do confessionário. Exige a inutilidade do batismo infantil e outros sacramentos. Motivado pelo dinheiro, inventou o purgatório. E a propósito, o purgatório é o que faz funcionar todo o sistema. Retire o purgatório e é difícil vender a ideia de ser católico. As pessoas ficam lá por causa do engano do purgatório. Purgatório é a rede de segurança. Quando você morre, você não vai para o inferno. Você vai lá e arruma as coisas e finalmente chega ao céu. Se você for um bom católico, retire essa rede de segurança. É uma venda difícil, porque no sistema católico você nunca pode saber que você está salvo. Você nunca sabe se vai ao céu. Você continua tentando e tentando. Como o padre disse em um programa de televisão na outra noite, estamos todos envolvidos em uma longa jornada em direção à perfeição. Bem, se você está envolvido em uma longa jornada em direção à perfeição, é bastante desencorajador. As pessoas nesse sistema são culpadas, tomadas pelo medo, sem saber se irão ou não entrar no reino. A ameaça de um pecado mortal que o lança novamente e o único que o faz funcionar é o purgatório. Se não houver purgatório, se não há uma rede de segurança para me pegar, então me dê alguma oportunidade de entrar no céu. É uma segunda chance. É outra chance depois da morte. Não consigo comprar isso. Então eles tiveram que inventar o purgatório. É muito sem isso. O mal das indulgências, a venda do perdão por dinheiro, o falso evangelho das obras, você participa da sua salvação por suas boas obras. A abominação de ídolos e relíquias, orações pelos mortos, a perversão do celibato forçado, e assim vai. Mas no topo da pilha de tudo isso está o papado, incrível e surpreendente. O Papa é aquele no topo da Igreja Católica Romana, que, em uma palavra, usurpou a liderança de Cristo sobre sua Igreja. Os reformadores sempre entenderam isso. Com audácia, sem qualquer vergonha, eles entenderam isso e eles declararam isso e enfrentaram a morte por isso. Martinho Lutero, 1483 a 1546, Lutero provou pelas revelações de Daniel e João, pelas epístolas de Paulo, Pedro e Judas, diz o historiador Daubiné, que o reinado do anticristo predito e descrito na Bíblia não é outro senão o papado. E todo o povo disse amém. Um santo terror tomou suas almas. Foi o anticristo a quem viram sentado no trono pontifício. Essa nova ideia, que obteve maior força das descrições proféticas lançadas por Lutero no meio de seus contemporâneos, infligiu o golpe mais terrível em Roma. Com base em seu estudo das Escrituras, Martinho Lutero finalmente declarou: "Nós ainda temos a convicção de que o papado é o lugar da semente do verdadeiro e real anticristo. Não devo ao Papa nenhuma outra obediência do que devo ao anticristo." Lutero disse: "Estou convencido de que se neste momento São Pedro, em pessoa, pregasse todos os artigos da Sagrada Escritura e simplesmente negasse a autoridade, o poder e a primazia do Papa, e dissesse que o Papa não é a cabeça de toda a cristandade, eles o enforcariam, mesmo que o próprio Cristo estivesse novamente na terra e pregasse, sem dúvida alguma, o Papa o crucificaria novamente." João Calvino, 1509 a 1564. Algumas pessoas nos acham muito severas e censuráveis quando chamamos de anticristo o pontífice romano, mas aqueles que são desta opinião não consideram que trazem a mesma acusação de presunção contra o próprio Paulo, de quem nós falamos e cuja linguagem adotamos. Devo mostrar brevemente que as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2 não são capazes de qualquer outra interpretação do que aquela que as aplica ao papado. Eles viram no anticristo o papado, o papa. Por quê? Porque eles tinham uma visão especial de que, de fato, o anticristo final deveria realmente ser um papa. Não, porque o papa personificava tudo o que a Escritura descreveu, tudo o que o anticristo seria. John Knox, 1505 a 1572, o grande presbiteriano escocês, procurou contrariar a tirania que o próprio Papa teve durante tantas eras exercidas sobre a Igreja. Ele próprio disse que o papado é o próprio anticristo, sendo o Papa o filho da perdição de quem Paulo fala. Thomas Cranmer, um dos grandes mártires na Inglaterra, morreu em 1556 e disse: "De onde segue Roma para ser a sede do anticristo e do Papa para ser o próprio anticristo? Eu poderia provar o mesmo por muitas escrituras." A Confissão de Westminster foi escrita em 1647. A Confissão de Westminster, a Confissão dos Reformadores, diz: "Não há outro chefe da Igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem o Papa de Roma, em qualquer sentido, pode ser o cabeça, mas é aquele anticristo, aquele homem de pecado e filho da perdição, que se exalta na Igreja contra Cristo e tudo o que se chama Deus." E novamente eu digo que não é que ele seja o anticristo final, mas ele está em seu tempo e nesta época, sendo a própria encarnação do anticristo. "E haverá, diz João, muitos anticristos no mundo antes do final." Cotton Mather, novamente um puritano americano, que morreu em 1728. "Os oráculos de Deus predisseram o surgimento de um anticristo na Igreja cristã. E no Papa de Roma, todas as características desse anticristo são tão maravilhosamente respondidas que se alguém ler as Escrituras e não a virem, há uma cegueira maravilhosa sobre essa pessoa." E Spurgeon: "É obrigatório e dever de todo cristão orar contra este anticristo. E quanto ao que é o anticristo, nenhum homem sensato deve levantar qualquer questão. Se não é o papado na Igreja de Roma, não há nada no mundo que possa ser chamado com esse nome. Mais uma vez eu digo que João disse que há muitos anticristos. Aqui é a encarnação suprema para esses grandes líderes, reformados ao longo dos tempos. Spurgeon prosseguiu dizendo: o papado é contrário ao Evangelho de Cristo, e é o anticristo, e devemos orar contra ele. Deve ser a oração diária de todo crente que o anticristo seja lançado como uma pedra de moinho no dilúvio e por Cristo, porque feriu Cristo, porque rouba a Cristo da sua glória, porque coloca a eficácia sacramental no lugar de sua expiação e levanta um pedaço de pão no lugar do Salvador e algumas gotas de água no lugar do Espírito Santo, e coloca um mero homem falível como nós como o vigário de Cristo na terra. Se orarmos contra isso, porque é contra ele, amamos as pessoas, embora odiemos esses erros. Nós amamos suas almas, embora nós abominemos e detestemos seus dogmas. E assim o sopro de nossas orações será agradável, porque nós viramos nossos rostos para Cristo quando oramos. De 1553 a 1558 foram 5 anos terríveis na Inglaterra. O reinado de Maria Sangrenta e tudo que começou 7 anos após a morte de Lutero. Maria entrou na Inglaterra e restaurou a autoridade do Papa na Inglaterra. E, imediatamente, todas as Bíblias foram removidas das igrejas. Toda a impressão da Bíblia cessou e foi proibida. Tornou-se um crime capital. 800 ministros ingleses fugiram para Genebra. 300 protestantes foram queimados na estaca. O primeiro mártir de Maria foi John Rogers, um ministro de Londres, que traduziu a maravilhosa Bíblia Tyndale Matthews. Eu segurei uma daquelas primeiras edições em minha própria mão. Ridley e Latimer, os dois famosos mártires, foram queimados na estaca em Oxford. E William Tyndale, abençoado William Tyndale, preso por anos e finalmente martirizado pelo crime de traduzir a Bíblia para o inglês. Tudo isso sob a liderança e para a satisfação do sistema romano e do Papa. Lutero, nos pequenos artigos mencionados, escreveu isso: tudo o que o Papa, de um poder tão falso, malicioso, blasfemo e arrogante, tem feito e realizado, foram e ainda são assuntos puramente diabólicos e transações para a ruína de toda a Santa Igreja Cristã e para a destruição do primeiro e principal artigo sobre a redenção feita por meio de Jesus Cristo. Lutero não media palavras. Ele disse ainda: o Papa é o próprio anticristo que se exalta acima de todos e se opõe contra Cristo, porque ele não permitirá que os cristãos sejam salvos. Além disso, Lutero disse, não é senão o próprio diabo, porque acima e contra Deus ele insta e divulga suas falsidades papais a respeito de missas, purgatório, vida monástica, suas próprias obras, adoração divina fictícia, que é próprio do papado, e condena, assassina e tortura todos os cristãos que não exaltam e honram essas abominações do Papa acima de tudo. Portanto, tão pouco quanto podemos adorar o próprio diabo como Senhor e Deus, podemos suportar o seu apóstolo, o Papa, para mentir e matar e destruir eternamente um corpo e uma alma. É nisso que o governo papal realmente consiste. De volta a Spurgeon. De todos os sonhos que já iludiram os homens e provavelmente de todas as blasfêmias que já foram proferidas, nunca houve uma que fosse mais absurda e que fosse mais frutífera em toda a maldade do que a ideia de que o bispo de Roma pode ser a cabeça da Igreja de Jesus Cristo. Não, esses papas morrem. E como a Igreja poderia viver se sua cabeça estivesse morta? A verdadeira cabeça sempre vive, e a Igreja sempre vive nele. E Spurgeon disse, um homem, isso é muito interessante, um homem que engana outras pessoas, gradualmente engana-se a si mesmo. O enganador primeiro ilude os outros, e depois se torna um enganador para si mesmo. Eu não deveria me surpreender, senão que o Papa realmente acredita que ele é infalível, e que ele deve ser saudado como sua santidade. Isso deve ter tomado dele um bom tempo para chegar a essa iminência de auto-engano. Mas ele chegou lá, eu diria, e agora todos os que beijam seu dedo do pé o confirmam nesta ideia insana. Quando todo mundo acredita em uma mentira lisonjeira em relação a você, você finalmente acredita por si só, ou pelo menos pensa que pode ser assim. Os fariseus, continuamente chamados de rabinos instruídos, pais, o santo escriba, o devoto e piedoso doutor, o professor santificado, acreditavam em elogios lisonjeiros. Eles usavam grandes frases naqueles dias, e os doutores da divindade eram muito comuns, quase tão comuns quanto agora. E a multidão de doutores e rabinos ajudavam a manter um ao outro contente, repetindo os nomes finos uns dos outros, até que eles acreditassem que eles significavam algo. Queridos amigos, diz Spurgeon, é muito difícil receber honra e esperar por isso, e ainda assim manter sua visão, pois os olhos dos homens gradualmente ficam incomodados com a fumaça do incenso queimado diante deles. E quando seus olhos se tornam ofuscados com a autoconfiança, seus próprios grandes conceitos escondem a cruz e os tornam incapazes de crer na verdade. Spurgeon disse: Cristo não redimiu sua igreja com seu sangue para que o Papa entrasse e roubasse a glória. Ele nunca veio do céu para a terra. Ele nunca derramou seu próprio coração para comprar seu povo. Que um pobre pecador, um mero homem, deve ser colocado no alto para ser admirado por todas as nações e se chamar representante de Deus na terra, Cristo sempre foi a cabeça de sua igreja. Spurgeon sabia o que os reformadores sabiam, o que qualquer verdadeiro aluno da Escritura sabe. O Papa ficou no topo de um sistema ilegítimo, particularmente e especificamente no topo de um sacerdócio ilegítimo. E Spurgeon escreveu o seguinte: quando um sujeito se apresenta em todo tipo de roupas curiosas e diz que ele é um sacerdote, o filho mais pobre de Deus pode dizer: afaste-se e não interfira em meu ofício. Eu sou um sacerdote. Eu não sei o que você pode ser. Você certamente deve ser um sacerdote de Baal. Pela única menção da palavra vestimentas nas Escrituras, está em conexão com o templo de Baal. O sacerdócio pertence a todos os santos. Às vezes eles chamam vocês de leigos, mas o Espírito Santo diz de todos os santos: você é o clero de Deus. Você é o clero de Deus. Todo filho de Deus é um clérigo ou uma clériga. Não há distinções sacerdotais conhecidas nas Escrituras. Fora com eles, disse Spurgeon, fora com eles para sempre. O livro de oração diz: então o sacerdote dirá, que pena que a palavra fosse deixada ali. A própria palavra sacerdote tem o cheiro do enxofre de Roma sobre isso, que enquanto permanecer, a Igreja da Inglaterra oferecerá um Salvador enfermo. Se auto-intitule um sacerdote, Senhor. Eu me pergunto, os homens não têm vergonha de ter o título. Quando eu relaciono o que os sacerdotes fizeram em todas as épocas, o que os sacerdotes relacionados com a Igreja de Roma fizeram, repito o que eu costumo dizer. Mais cedo, um homem me apontou na rua e me chamou de demônio, em vez de me chamar de sacerdote. Porque tão mal quanto o diabo tem sido, ele quase não conseguiu combinar os crimes, crueldades e vilezas que foram realizados sob a capa de um sacerdócio especial. A partir disso, podemos ser libertos, mas o sacerdócio dos santos de Deus, o sacerdócio da santidade que oferece oração e louvor a Deus, isto nós temos porque nos tornaste sacerdotes. Isso é o que são os santos. O Império Romano é, então, uma visão desses homens de Deus, ao longo dos tempos, uma linha de frente para Satanás. E para Spurgeon, Roma é um inimigo mortal, em primeiro lugar, bem como um campo missionário. Spurgeon disse que não devemos dar trégua e não fazer nenhum tratado com Roma. Ele disse isso: guerra, guerra à faca com ela. Paz não pode ser, Ela não pode ter paz conosco. Não podemos ter paz com ela. Ela odeia a verdadeira igreja e só podemos dizer que o ódio é recíproco. Não damos a mão aos seus sacerdotes. Nós não tocamos um fio de cabelo de suas cabeças. Deixe-os livres. Mas a doutrina deles nós destruiremos da face da terra como doutrina dos demônios. Então deixe que isso pereça, ó Deus, e deixe que essa coisa maligna torne-se como a gordura dos cordeiros na fumaça. Deixe-a consumir, e na fumaça deixe-o consumir. Você pode imaginá-lo pregando isso no tabernáculo em Londres? Ele prosseguiu dizendo: devemos lutar as batalhas do Senhor contra este erro gigante, qualquer que seja a forma que assuma, e assim devemos fazer com todos os erros que poluem a igreja. Destruí-lo completamente. Não deixar ninguém escapar. Lute as batalhas do Senhor, mesmo que seja um erro que se encontra na igreja evangélica. Mas devemos combatê-lo. Nós nos apoiamos nesses ombros. Qual é a nossa resposta a esta questão atual? Uma trégua com Roma? Vamos trair os mártires? Vamos trair a história da nossa fé? Vamos trair aqueles que viveram e morreram para nos dar a verdade? Vamos trair os Tyndales, os Luteros, os Calvinos e todo o resto? Nós somos tão insensatos, somos tão cegos, somos tão ignorantes, somos tão infiéis, somos tão covardes que não vamos lutar? A ignorância doutrinária da Igreja Evangélica é chocante, estando emparelhada somente com sua covardia, temo eu. Isso certamente foi revelado a todos na recente resposta à morte do Papa e à instalação de seu sucessor. A promoção do catolicismo que vimos na mídia nos últimos meses não teve igual na história. Esta é a maior promoção do sistema católico romano na história desse sistema. A mídia mundial deixou de lado a pedofilia doentia, os problemas de abuso, para desfilar a pompa e a circunstância desse sistema falso, como se fosse verdadeiramente glorioso. É uma ilustração clássica da velha história das roupas novas do imperador. Espiritualmente está nua. E aqui estamos no momento em que o catolicismo romano está recebendo através dos meios do diabo, já que ele controla os dois. Sua maior exposição está perpetrando no mundo a sua maior sedução. Está trazendo ao mundo uma ilusão condenatória, como nunca antes. E protestantes e representantes evangélicos estão simplesmente abraçando-a e as suas heresias condenáveis. A mídia, você percebeu quão acríticos eles são? Você notou como eles nunca criam o escândalo dos sacerdotes? Ouvimos pessoas dizerem: bem, o catolicismo é uma denominação diferente. O catolicismo não é uma denominação diferente. É uma religião diferente. Eu não acho que as pessoas conheçam a diferença entre uma denominação e uma religião. Roma mudou? Não. Ah, Roma se transforma. Roma é como o camaleão. Tudo que precisa ser em qualquer país, a qualquer momento, ela se tornará, no que for preciso. É assim que o diabo sempre atua. Ele se move, muda, para se tornar o que ganhe as pessoas. Mas aqui está o evangelicalismo protestante, abandonando a sã doutrina, envergonhando o nome de Cristo, e todos em um acentuado marasmo, para que o mundo inteiro possa ver. E o mundo estava assistindo à morte do Papa João Paulo II em um espetáculo incomum de adoração dado a um homem. A questão que surgiu foi: o Papa está no céu? E você ouve todas essas pessoas dizerem que sim, sim. As pessoas me perguntaram: o Papa está no céu? E a minha resposta é: o Papa é católico? Não é essa a resposta? Eu acho que ele é. Penso que o Papa é católico. Ele acredita na teologia católica? Sim. Ele é o guardião da teologia católica. Você entra por obras, por Maria, pela penitência, pelo batismo, pela confissão, pelo rosário. Não, este é outro evangelho. Este não é o verdadeiro evangelho. Duas semanas atrás, duas mensagens. Conversamos sobre a natureza da fé salvadora e nós lembramos que a salvação é somente pela fé, não no catolicismo, por uma combinação de graça, fé e obras. Mas sabemos que o Novo Testamento ensina, ninguém, Romanos 3:20 diz, será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3:26, Deus justifica aqueles que têm fé em Jesus. Somente a fé, somente Cristo. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 4, Abraão foi justificado. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus, mas o que as Escrituras dizem. Ele creu em Deus e foi creditado a ele como justiça. Quando um homem trabalha, seu salário não é creditado a ele como um presente, mas como uma obrigação. No entanto, para o homem que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica os ímpios, sua fé é creditada como justiça. Romanos 4. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa. Versículos 13 e 14. Foi através da fé. Romanos 9, 30 a 32. Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 11, de 5 a 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Gálatas 2,16. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós colocamos nossa fé em Jesus, para que possamos ser justificados pela fé, não pela observação da lei. Porque ao observar a lei, ninguém será justificado. Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. O justo viverá pela fé. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo, em Filipenses 3, dá seu testemunho. Ele diz, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Tito 3, Deus não nos salvou por causa das coisas justas que fizemos, mas por causa de sua misericórdia, fomos justificados por sua graça. Nós nos tornamos herdeiros da esperança da vida eterna. Você conhece todos esses versículos. A salvação é somente pela fé, somente em Cristo, somente pela graça de Deus. Quando você coloca sua confiança em Jesus Cristo, Deus declara você justo, não porque você o é, mas porque ele imputa a justiça de Cristo a você, porque ele impõe seu pecado sobre ele. Cristo carrega seu pecado. Você recebe sua justiça. Esta é a glória da grande doutrina da justificação. O catolicismo romano não acredita nisso. O Concílio de Trento, 1545 a 1563, saiu com suas declarações. Ouça algumas delas. Para aqueles que trabalham bem até o fim e confiam em Deus, a vida eterna deve ser oferecida. Isso não soa como qualquer coisa que eu acabei de ler. Para aqueles que trabalham bem até o fim e confiam em Deus, a vida eterna deve ser oferecida. Ouça isso. É dada como uma recompensa prometida pelo próprio Deus para ser fielmente dada às suas boas obras e méritos. Por essas mesmas obras, que foram feitas em Deus, satisfizeram plenamente a lei divina de acordo com o estado desta vida e mereceu verdadeiramente a vida eterna. A vida eterna, no sistema católico, é algo que você ganha com suas obras. Você merece isso, e você a recebe por causa do seu mérito. Essa é uma contradição absoluta e total. Esse é outro evangelho. Existem centenas de cânones que vieram do Concílio de Trento. Eu apenas compartilharei alguns. Fiz isso há 2 semanas atrás, mas apenas alguns dos cânones. Apenas ouçam. Isto é o que Trento, este é o dogma católico. Se alguém disser que o pecador se salva somente com a fé, o que significa que nada mais é necessário para cooperar, entendendo que não é requerida qualquer outra coisa que coopere para conseguir a graça da salvação e que de nenhum modo é necessário que se prepare e previna com o impulso de sua vontade, que seja anátema. E a condenação é pronunciada em quem expressou que a salvação era somente pela fé. Isto foi direcionado diretamente aos reformadores. Outro. Se alguém disser que a fé santificante não é outra coisa que a confiança na divina misericórdia que perdoa os pecados por Jesus Cristo, ou que apenas aquela confiança nos salva, que seja anátema. E eles continuam dizendo isso de novo e de novo e de novo. Outro. Se alguém disser que a santidade recebida não se conserva e nem tampouco se aumenta na presença de Deus, por mais boas ações que sejam feitas, mas que estas são unicamente frutos e sinais da salvação que se alcançou, mas não uma causa para que seja aumentada, que seja anátema. Em outras palavras, os reformadores também entenderam a Bíblia, como todos os verdadeiros crentes, que as obras são os resultados da justificação, não a causa. Mas se você diz isso, está amaldiçoado pelo catolicismo romano e pelo Concílio de Trento. Aqui está mais uma. Se alguém disser que as boas ações do homem salvo são de tal modo sons de Deus e que não são também bons méritos do próprio homem justo, ou que este salvo pelas boas obras, que faz com a graça de Deus e méritos de Jesus Cristo, de quem é membro vivo, não merece na realidade aumento de graça, vida eterna e nem a obtenção da glória se morrer em graça, nem como o aumento da glória seja anátema. A ideia é que você continua fazendo mais obras, mais obras, mais obras. Você aumenta a graça. Deus aumenta a graça. Você aumenta as obras e, em conjunto, você alcança uma taxa de santificação cada vez maior, que eles chamam de justificação, até que finalmente você tenha obtido a vida eterna. É o que ele diz, a realização da vida eterna. Se você não acredita que você atingiu sua vida eterna por suas obras, você está amaldiçoado. O Papa João Paulo II acreditava nisso? Claro que ele acreditava nisso. Por quê? Porque a Igreja é infalível. A teologia católica não pode ser alterada, porque é infalível, e ele é o fiel guardião desse sistema. Devemos lamentar por esse homem, porque ganhou o mundo inteiro e perdeu sua alma. O homem mais amado e admirado pelos católicos no mundo, cegado pelo príncipe deste mundo, nunca viu a luz do verdadeiro evangelho. Eu lamento pelos muitos que são enganados por este Papa e sua religião. Isso quebra meu coração, por ver tantas pessoas nesse sistema que não podem discernir a verdade do erro. O cristianismo genuíno da sua contrafacção. E meu coração realmente se quebra por ouvir dos evangélicos protestantes que este homem era um verdadeiro cristão, levando os outros ao cristianismo verdadeiro. A corrupção religiosa de Roma tem estado em constante exibição para o mundo inteiro ver. Literalmente, o esplendor e a pompa são extraordinários. Pessoas que permanecem em longas filas durante horas, praticamente, adoram um homem morto, com um rosário na mão e um crucifixo torcido ao seu lado. Um homem disse na televisão, um bispo católico, "Nós rezamos por ele e agora vamos rezar para ele." Repetição sem sentido de orações que são uma abominação de Deus. 26 anos nessa posição, nunca soube a verdade. E os príncipes abaixo dele, com suas vestes roxas e escarlate, estão disfarçados de anjos de luz junto com ele. a magnificência e a grandeza desta religião corrupta que se tornou tão rica às custas das pessoas, pelo empobrecimento das pessoas, como enfeitiçou um mundo crédulo. Eles pregam outro evangelho. Como não podemos ver isso? E para que qualquer homem seja chamado de Santo Padre e o aceite, Jesus chamou a Deus Pai Santo. Em João 17, em sua oração sacerdotal, Jesus disse: "A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. A ninguém chameis Pai", e ainda assim o sacerdócio inteiro, todos são chamados de Pai ou Padre. Ocasionalmente, eu até chamo de padre, o que não é uma pequena ofensa para mim. Ele é chamado de Santo Padre. Ele usurpou o título destinado a Deus. Ele é chamado de chefe da Igreja. Ele usurpou um título destinado a Cristo. Ele é chamado de vigário de Cristo, vigário ligado à palavra vicária, aquele que se encontra no lugar de Cristo. E ele roubou isso do Espírito Santo. Ele se estabeleceu no lugar de Deus. Ele se estabeleceu no lugar de Cristo. E ele se estabeleceu no lugar do Espírito Santo. E isso está ultrapassando seus limites. Não penso que Jesus ou Deus, o Pai ou o Espírito Santo, irão a uma reunião com muçulmanos. Dizem que compartilham um vínculo espiritual comum e beijam o Alcorão. Lembro-me de Lucas 16, onde há um homem rico vestido de linho fino e roxo, que vive em esplendor todos os dias. Ele morre e ele se encontra no Hades, atormentado e implorando que as pessoas voltem e avisem. Penso que o Papa está nessa situação, mas no que ele realmente acreditou? O que ele realmente disse, este Papa João Paulo II, que acabou de ser enterrado? Sabemos que ele acreditava que a salvação não estava em Cristo somente, e ali está outro evangelho que é maldito. Mas deixe-me fazer a pergunta sobre o que ele acreditava sobre Maria. Somente em Cristo ouvimos e cantamos. Após a morte de sua mãe, quando ele tinha 8 anos de idade, Karol Wojtyla, é assim que você diz o nome dele, o Papa que morreu. Após a morte de sua mãe, quando tinha 8 anos, ele desenvolveu uma intensa devoção a Maria. Quando ele se tornou Papa em 1978, formalmente rededicou-se a si mesmo e a todo o seu pontificado a Maria. Ele viajou ao redor do mundo fazendo visitas em inúmeros santuários marianos em todo o mundo para que ele pudesse venerá-la da maneira que a teologia católica o chamou. Isso é hiperdulia, ou uma maior dulia, que se dedica aos santos e aos anjos. Um exemplo de sua preocupação e devoção a Maria motivou milhares, se não milhões, de católicos romanos a fazer de Maria o foco principal de suas vidas, o principal foco de suas orações. Ele tinha uma crista papal que se desenvolveu e um simples brasão que, no meio, era um enorme M para Maria. Quando ele morreu, seu caixão foi decorado com um grande M. Seu slogan pessoal, que ele bordou em todas as suas vestes papais em latim, Totus tuus ego sum, Maria, eu sou totalmente seu, Maria, Totus tuus ego sum. Aliás, essas são as palavras de abertura em sua última vontade e testamento. E nessa vontade e testamento, depois de se dedicar a Maria, ele disse: coloco esse momento, referindo-se ao momento de sua morte, nas mãos da mãe do meu mestre, totos tuus. Nas mesmas mãos eternas deixo tudo e todos a quem fui ligado pela minha vida e pela minha vocação. Nessas mãos deixo acima de toda a Igreja e também a minha nação e toda a humanidade. Ele colocou sua própria vida, a Igreja e o mundo inteiro nas mãos de Maria. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Ele diz: cada um de nós deve ter em mente a perspectiva da morte. Eu também. Leve isso em consideração constantemente e confiante, o momento decisivo para a mãe de Cristo e da Igreja, para a mãe da minha esperança. Isso é paganismo. Isso enjoaria a Maria se ela soubesse sobre isso. e ela não sabe. Ela nunca ouviu uma oração de ninguém, nem qualquer outro santo. Nas notas incluídas em sua vontade, João Paulo II citou as palavras de um ex-cardeal polonês: "A vitória, quando vier, será uma vitória através de Maria. E se você acompanhar de perto a pregação desse homem, você pode ver essa devoção intensa por Maria em uma mensagem para a audiência geral em maio de 1997. João Paulo disse, e cito: "A história da piedade cristã ensina que Maria é o caminho que leva a Cristo. Quando a tentativa de assassinato, se você se lembra, falhou em 1981, acho que foi, ele creditou Maria pela salvação de sua vida. Nos aniversários dessa tentativa de assassinato, em 1992 e 1994, ele fez uma peregrinação especial ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a fim de oferecer orações cerimoniais de ação de graças a Maria. Ele escreveu um livro, Livro de Maria, de João Paulo II. A cópia do anúncio dentro do livro diz que o livro é para pessoas que procuram um relacionamento mais profundo com Jesus e sua mãe. O índice mostra todos os títulos que o Papa aplicou a Maria: Porta do Céu, Mediadora de todas as graças, Espelho de Perfeição, Mãe da Igreja, Mãe da Misericórdia, Pilar de Fé, Semente de Sabedoria. Deixe-me apenas mencionar-lhe algumas das coisas que o livro diz. Estou citando aqui: Maria compartilha nossa condição humana, mas com total abertura à graça de Deus. Não tendo conhecido o pecado, ela pode ter compaixão de todo tipo de fraqueza. Não tendo conhecido o pecado. Por que, em seu Magnificat, ela chamou de Deus o seu Salvador? Ele diz: ela entende um homem pecador e o ama com o amor de uma mãe. Precisamente por esta razão, ela está do lado da verdade e compartilha o fardo da Igreja em recordar sempre e a todos as exigências da moral. Ele diz: para todo cristão, para todo ser humano, Maria é a que primeira creu. Precisamente com sua fé, como esposa e mãe, ela deseja agir sobre todos aqueles que confiam a si mesmos a ela como seus filhos. E é bem sabido que quanto mais seus filhos perseverarem e progredirem nessa atitude, para mais perto Maria os leva às inescrutáveis riquezas de Cristo. Mais uma vez, aqui está toda essa vida de esforço e esforço, e você está tentando chegar a Cristo. E você não pode. Você está tentando chegar a Cristo, e é difícil chegar a Cristo. E Cristo é um sujeito durão, mas ele não pode resistir à sua mãe. Então você vai à sua mãe e ela apresenta a ele o seu caso e você entra. É isso aí. Ele diz ainda: de acordo com a crença formulada nos documentos do Salmo da Igreja, a glória da graça mencionada em Efésios 1:6 é manifestada na Mãe de Deus, ao fato de que ela foi redimida de uma maneira mais sublime. À medida que os cristãos levantam os olhos com fé para Maria no decorrer de sua peregrinação inicial, eles se esforçam para aumentar a santidade. Maria, a exaltada filha de Sião, ajuda todos os seus filhos, onde quer que estejam, e qualquer que seja sua condição, para encontrar em Cristo o caminho para a casa do Pai. A casa do Pai é realmente difícil de encontrar. Cristo sabe o caminho, mas você não pode ganhar a atenção de Cristo. Então você recorre à sua mãe, e ele não pode resistir a ela, e é assim que funciona todo o negócio. Ele ainda diz: ninguém mais pode nos trazer, como Maria, a dimensão divina e humana do mistério do Evangelho. Deixe-me parar aqui e dizer que Maria não tem nada a ver com a salvação de ninguém. Este Papa escreveu: podemos recorrer à Virgem abençoada, implorando com confiança o seu auxílio na consciência do papel singular que lhe foi confiado por Deus, o papel de colaboradora na redenção, que exerceu ao longo de sua vida e de forma especial ao pé da cruz. Este novo Papa, Bento XVI, Ratzinger é o seu nome, Em sua primeira declaração, como disse o Papa, coloco a Igreja e eu nas mãos de Maria. Ambos fazem Maria responsável por tudo. Se você for às igrejas católicas em todo o mundo, eu fui a elas em todo lugar, você verá as pinturas ou a decoração e no topo é sempre Maria, raramente Deus, a imagem de Deus, raramente Cristo, quase sempre Maria. E a questão da salvação? Como o Papa João Paulo II via a salvação sendo um católico informado? Bem, ele era um universalista modificado, tudo bem. Um universalista modificado. Ele não conseguia dizer claramente que ele acreditava que todo mundo no mundo acabaria por estar no céu. Mas ele usou a frase salvação universal centenas de vezes em seus escritos. E ele muitas vezes expressava incerteza sobre se algum ser humano iria para o inferno. Em uma mensagem à Audiência Geral em julho de 1999, o Papa disse isso: essas imagens do inferno que a Escritura Sagrada nos apresenta devem ser interpretadas corretamente. Elas mostram a total frustração e o vazio da vida sem Deus. Então ele transporta o inferno para dentro e diz que o inferno é apenas uma maneira de descrever a vida, sua vida agora sem Deus. Em vez de um lugar, este é o livro dele. É o que ele disse em seu discurso. Em vez de um lugar, o inferno indica o estado daqueles que se separam livre e definitivamente de Deus, que é a fonte de toda vida e alegria. Então, o inferno é a sua vida agora sem Deus. A condenação eterna continua a ser uma possibilidade real, mas não nos é concedido sem revelação divina especial. O conhecimento de quais seres humanos estão envolvidos efetivamente nela. Não temos ideia de quem vai lá. É uma possibilidade, mas não temos ideia de quem vai para lá. E então ele disse: o pensamento do inferno não deve criar ansiedade ou desespero. Bem, isso não é amável? Isso é tão gentil. E você sabe que o diabo ia querer minimizar o inferno, não é mesmo? Faz isso desaparecer. Na sua encíclica intitulada Redemptoris Mater, o Papa disse: o desígnio eterno de Deus Pai, seu plano de salvação do homem em Cristo, como um plano universal, assim como todos estão incluídos na obra criativa de Deus no início, então todos estão eternamente incluídos no plano divino da salvação. Parece um universalismo para mim. Em uma mensagem de 1995, ele disse: Cristo ganhou a salvação universal com a dádiva de sua própria vida. Para aqueles que, no entanto, não receberam a proclamação do Evangelho, como escrevi na encíclica Redemptoris Missio, a salvação é acessível. São pessoas que nunca ouviram o Evangelho. A salvação é acessível de maneira misteriosa na medida em que a graça divina é concedida para eles em virtude do sacrifício redentor de Cristo, sem membros externos na Igreja. É um relacionamento misterioso. É misterioso para aqueles que recebem a graça porque não conhecem a Igreja e às vezes até a rejeitam externamente. Ah, assim você não conhece a Igreja, você não conhece o Evangelho, mas de alguma forma misteriosa você é salvo. Há evangélicos que escreveram livros e disseram o mesmo. O Papa escreveu: os seguidores de outras religiões podem receber a graça de Deus e serem salvos por Cristo, independente dos meios comuns que estabeleceu. Do mesmo documento sobre Redemptoris Missio, ele diz: a redenção que traz salvação a todos, ele diz, o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade de compartilhar o mistério pascal de uma maneira conhecida apenas por Deus. A salvação sempre é um dom do Espírito Santo. Requer a cooperação do homem, tanto para salvar a si mesmo, como para salvar os outros. Então, o que você tem é isto: a salvação pelas obras, em que você coopera com Deus, mas não necessariamente conhece o Evangelho ou conhece a Cristo. Então ele nega a exclusividade da salvação através de Cristo. Afirma um tipo universal de salvação pelo qual as pessoas podem chegar lá fazendo o bem, de qualquer maneira que eles saibam fazer o bem. Isso é outra coisa que ele diz, é simplesmente incrível. A universalidade da salvação significa que é concedida não só a quem crê explicitamente em Cristo. Uma vez que a salvação é oferecida a tudo, ela deve ser concretizada para todos. Mas é claro que hoje, como no passado, muitas pessoas não têm a oportunidade de conhecer ou aceitar a revelação do Evangelho ou entrar na igreja. Como Cristo morreu por todos e desde que o chamado final de cada um de nós vem de Deus e está lá para um universal, somos obrigados a saber que o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade de compartilhar esse mistério pascal, de uma maneira conhecida apenas por Deus. Um dos seus livros mais conhecidos é chamado Cruzando o Limiar da Esperança, um manifesto agressivo e ecumênico. Ele disse isso: os muçulmanos adoram o único Deus verdadeiro. O hinduísmo é outro meio de se refugiar no único Deus verdadeiro. Os budistas têm a ajuda de Deus para alcançar a verdadeira iluminação. Ele disse que há muito que é santo e verdadeiro em todas as falsas religiões. E até mesmo o animismo pode preparar o coração de uma pessoa para receber a verdade de Cristo. Basicamente, ele disse que Deus ajuda cada homem a criar sua própria salvação pessoal, fazendo o bem. E o Espírito Santo, ele disse, opera em todas as religiões. Esta é a mensagem que todos gostariam de ouvir, certo? Fique onde está e faça o seu melhor. Você diz, como ele pode tirar essa conclusão da Escritura? Não sai das Escrituras. Se você quiser saber o que ele acredita sobre a Escritura, eu vou lhe dar um pouco disso. João Paulo II, como todos os católicos romanos, desde o Concílio de Trento, negam categoricamente que a Escritura é suprema autoridade em todos os assuntos de fé, conduta e doutrina. As palavras do Vaticano II: a Igreja Católica Romana não traz sua certeza sobre toda a verdade revelada somente pelas Escrituras Sagradas, mas tanto as Escrituras quanto a tradição devem ser aceitas e honradas com iguais sentimentos de devoção e reverência. O que realmente se resume é negar o que a Escritura diz. Você torce e perverte o que a Escritura diz, e você inventa outra religião baseada na tradição. A Igreja Católica diz que a tradição é igual à Escritura, e a Igreja Católica determina o que é tradição. Também diz da Igreja que os papas determinam o verdadeiro significado das Escrituras, e só eles conhecem o verdadeiro significado das Escrituras. E o significado que eles determinam ser o verdadeiro significado é infalível. Então você tem um homem que afirma ser o chefe da Igreja, o vigário de Cristo. Ele arroga para si uma autoridade que pertence a Deus somente. Ele se sente livre para interpretar as Escrituras da maneira que quiser e é infalível. E no processo, é claro, abandona o sentido simples das Escrituras, que ensina que Cristo é o caminho para a salvação apenas pela fé. Bom, isso é o suficiente sobre ele. Permita-me apenas concluir, olhando o próprio papado, porque ele é representante disso. Ele não é tão mortal como alguns papas foram. Não tão imorais quanto alguns papas foram. Ele é uma alma mais nobre, humanamente falando, do que muitos. Deixe-me apenas falar sobre o que o papado afirma por si mesmo. Eu tenho uma fonte para isso, os Fundamentos do Dogma Católico, de Ludwig Ott, escrito em 1952 e traduzido para o inglês em 1955. Tem sido um elemento básico na minha própria compreensão da teologia católica há anos. Aqui estão as declarações do dogma católico da fonte primária. O Papa possui pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não apenas em questões de fé e moral, mas também na disciplina da Igreja e no governo da Igreja. O Concílio do Vaticano declarou: se alguém disser que o pontífice romano tem o ofício apenas de inspeção e direção e não um poder pleno e supremo de jurisdição sobre a Igreja Universal, não só nas coisas que pertencem à fé e à moral, mas também naquelas que se relacionam com a disciplina e o governo da Igreja espalhados por todo o mundo, ou afirma que ele possui apenas a parte principal e não a plenitude desse poder supremo, ou que esse poder que ele desfruta não é comum e imediato, ambos sobre cada uma e todas as igrejas, e sobre cada um e todos os pastores e os fiéis, seja anátema. Você questiona sua autoridade em qualquer sentido e você está amaldiçoado. É um pecado mortal. Ele é inexpugnável. Ele continua dizendo que um poder verdadeiro, um poder universal, um poder supremo e um poder total é possuído por qualquer papa que pode governar independentemente em qualquer assunto sem o consentimento de mais ninguém. Ele mesmo não é julgado por ninguém, porque não há juiz superior na terra do que ele. Ele é o rei da terra. É por isso que o Vaticano é a sua própria nação, porque ele não pode se submeter a nenhum monarca. Ele é o rei do mundo. Outro dogma católico diz que o Papa é infalível quando fala ex cathedra. A ex cathedra é quando ele fala fora do seu assento, quando ele fala como Papa. Ele é infalível. O dogma católico diz: Deus, nos céus, confirmará o julgamento do Papa em sua qualidade de supremo médico da fé. Ele é preservado do erro. Por sinal, a infalibilidade papal foi votada em 1870. Isso foi conveniente. Foi votado por uma votação por partes. Interessante. Eles tiveram que votar várias vezes para finalmente conseguir isso, e nunca foi unânime. João Paulo II pediu desculpas pelas falhas históricas dos católicos de uma maneira muito vaga, porque quando se deparou com algumas das questões do passado, algumas das questões embaraçosas, como a conversão forçada e antissemitismo, e algumas das coisas horríveis que foram feitas, ele pediu desculpas de uma maneira vaga. E você tem que entender isso. Como você pode se desculpar se for infalível? Como uma igreja infalível pode se desculpar? Mas ouça o que eles acreditam. Eles não acreditam que a igreja consiste nos leigos. A igreja não consiste nos leigos. Os leigos são filhos e filhas da igreja. Mas a igreja é a cúria romana, a corte papal dos cardeais, bispos e sacerdotes. E quando João Paulo se desculpa pelas pequenas falhas dos católicos, ele não está querendo dizer a igreja infalível, que consiste no papado e na cúria. Eles não são culpados, pois eles sempre devem ser mantidos como imaculados. Os pecados foram cometidos pelos filhos e filhas da igreja, que compõem os leigos. Isso é absolutamente ridículo, dada a perversão sexual do sacerdócio que mesmo Bento XVI tentou varrer sob o tapete, com um comentário tolo sobre a porcentagem de sacerdotes pervertidos. Ele não usaria essa palavra, mas a porcentagem de sacerdotes pedófilos não é diferente do que a população normal. Tudo isso é varrido para debaixo do tapete, o mais rápido que pode ser, em um esforço para proteger a ilusão de santidade. Na verdade, é difícil dizer se a alegação de infalibilidade é mais ridícula ou mais perversa. Perversa porque atribui ao homem o que pertence apenas a Deus. Ridícula porque os papas foram muito errados, com tanta frequência, e porque todo o sistema está muito errado. Pode-se concluir que eles são infalíveis quando se trata de estar errado. Deixe-me concluir com três pensamentos. Primeiro, o Papa não é bíblico. É não bíblico. Não há uma pequena quantidade de evidências na Escritura para o papado. Nem há evidência para os cardeais, bispos, sacerdotes, freiras. É tudo uma invenção de homens e demônios para criar uma ilusão de espiritualidade e uma ilusão de transcendentes. Tudo foi desenvolvido por pessoas malignas que conduziram satanicamente a criar uma falsa religião que seria o inimigo da verdade. O apelo é por causa do poder, do prestígio e do dinheiro. Eles tentam apoiar o papado com a Bíblia? Sim, ouça isso. Mais uma vez, esta é a sua teologia de Ludwig Ott, os fundamentos do dogma romano. Cristo designou o apóstolo Pedro para ser o primeiro de todos os apóstolos e para ser o chefe visível de toda a igreja, ao nomeá-lo imediatamente e pessoalmente ao primado da jurisdição. O que eles fazem é voltar e dizer que Pedro foi o primeiro papa nomeado por Cristo. Se, diz o Concílio do Vaticano, se alguém disser, isso voltando em 1823, se alguém disser que ele, o abençoado apóstolo Pedro, não foi constituído por Cristo nosso Senhor, príncipe de todos os apóstolos e chefe visível e o militante da igreja, ou que ele diretamente, Pedro, e imediatamente recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo o primado da honra e não uma jurisdição verdadeira e apropriada, seja anátema. Se você negar o papado de Pedro, você é amaldiçoado. Você está amaldiçoado. Então, se você diz que o Papa não é o sucessor de Pedro, você também é amaldiçoado, diz Ott. Aqui está outro teste de fidelidade bíblica que o sistema católico romano falha completamente. Nenhum estudante no Novo Testamento negaria que Pedro fosse importante. Ele é importante. Importante apóstolo, líder, porta-voz dos doze, no topo das quatro listas dos doze. Ele está sempre no topo, ele era um porta-voz, eu não gostaria de chamá-lo de santo padre ou santo qualquer coisa. Ele era fraco e egoísta, pecador, covarde e infiel. Ele pode ter estado em Roma, ele pode ter morrido em Roma, mas não há provas. Eles dizem que ele foi para Roma, foi o pastor de uma igreja em Roma, morreu em Roma, foi enterrado em Roma. Supõe-se que a Basílica de São Pedro esteja construída onde ele foi enterrado. Não há evidências para isso. Uma coisa é certa, ele nunca pastoreou uma igreja em Roma, se ele já esteve lá. Como você sabe disso? Bem, Paulo escreveu aos Romanos no ano 56 e não há referência a Pedro. Se Pedro estivesse em Roma, já haveria uma igreja lá. Se Pedro fosse o pastor da igreja em Roma, por que ele não se refere a Pedro? Ele cumprimenta todo um grupo de pessoas no capítulo 16. Eles simplesmente cumprimentam um após outro, após outro, após outro. Seria muito grave ignorar Pedro. Quando Paulo foi mais tarde preso em Roma, no ano 60 a 62, ele escreveu quatro cartas e ele incluiu nessas cartas todos os que vieram até ele. Nunca menciona Pedro. Em sua última carta, 2 Timóteo, escrita no ano 64, ou por volta disso, ele dá saudação a 10 pessoas em Roma. Não a Pedro. Não a Pedro. Gálatas 2, de 7 a 8. Você pode querer ver isso por apenas um minuto. Gálatas 2, de 7 a 8. Quando viram, diz Paulo, que o evangelho da incircuncisão me fora confiado aos gentios, como a Pedro o da circuncisão, Pedro nunca foi chamado para pastorear uma congregação gentia, para levar o evangelho aos gentios, nunca. O capítulo 2 de Gálatas fala a respeito, nos versículos 11 a 14, quando Pedro chegou a Antioquia. Paulo teve que se opor a ele de frente, porque ele estava condenado por causa de sua terrível, terrível transigência. Foi ele quem negou o Senhor, como você sabe. Foi ele quem desobedeceu ao Senhor. Foi ele que foi covarde. Aliás, o chefe da igreja de Jerusalém, você poderia pensar que Pedro fosse o chefe da igreja de Jerusalém, mas ele não era. De acordo com o capítulo 2 de Gálatas e o capítulo 15 de Atos, o chefe da igreja de Jerusalém era Tiago. Era Tiago, e não Pedro. Não há indícios de que Pedro tivesse algo a ver com a cidade de Roma. Em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo aborda as facções na igreja de Corinto. Ele diz, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ele não dá destaque a Pedro. Ele não faz nada de grandioso sobre ele. De fato, ele deixa muito claro que nenhuma dessas pessoas é particularmente significativa. Eles não são os que merecem o crédito pelo trabalho de Deus. Vá para o capítulo 3. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É uma maneira muito discreta de tratar você mesmo. Ele não dá nenhum destaque a ninguém. Além disso, Paulo foi a Roma para pregar, e em Romanos 15, 20 ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Se Pedro estivesse lá e plantado uma igreja, então isso não seria verdade. Ele não foi onde outra pessoa tinha estado. Pedro já seria o bispo de Roma. Por que Paulo quer ir até lá, fortalecer e estabelecer essa igreja? Em 1 Pedro, vamos ouvir isso do próprio Pedro. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso é tudo, um apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como nada mais do que isso. Não o apóstolo, nem o chefe da igreja. 1 Pedro 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como, e aqui vem, versículo 3, dominadores dos que vos foram confiados. Rapaz, é um golpe direto no papado. Nós somos apenas companheiros presbíteros, nunca dominadores. O próprio Pedro realmente ensinou contra o sacerdócio, que é claro, o papado é o lugar mais alto. 1 Pedro 2,5, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Isto é o que conhecemos como sacerdócio dos crentes. No versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há sacerdócio, mas o sacerdócio dos crentes. Aliás, Pedro desaparece completamente após Atos 15, completamente. Mas apesar de tudo isso, a Igreja Católica Romana afirma que Pedro foi o primeiro Papa, a cabeça sobre toda a Igreja, e o autor da sucessão papal. Onde eles conseguiram isso? Eles obtêm isso de três passagens completamente deturpadas. Mateus 16, e esta você conhece. Disse Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É um jogo de palavras. Ele não está dizendo que você é Pedro e você edificará a minha igreja. Você é Pedro Petros. Petros, pedra pequena. Sobre esta petra, cama de pedra, vou construir minha igreja. Que cama de pedra? O leito da rocha da realidade de Cristo. Simão Pedro, no versículo 16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado você, Simão Barjonas, porque a carne e o sangue não lhe revelaram isso. Meu Pai que está no céu, eu digo que você é uma pedra pequena, mas está na cama de rocha, a qual sou eu que construirei minha igreja. Como isso pode ser deturpado? A linguagem é cristalina. Versículo 19. Eles gostam deste. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uau! Isso soa como autoridade. Você começa a abrir e fechar. Quem controla a porta está no comando. Você decide quem entra e quem sai. Ele não está dizendo isso a Pedro? Sim, porque era a verdade de Pedro. Mas ele não apenas limitava-o a Pedro. Se você olhar para o capítulo 18, onde você tem a seção de disciplina, ele diz que, qualquer forma, no versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Pedro não recebeu nenhuma autoridade que todo crente não tenha. A mesma coisa. Então, o que é isso? É a autoridade para dizer a alguém que seus pecados são perdoados ou seus pecados não são perdoados com base no quê? Baseado em que se eles creem, se eles se arrependem, você tem o direito de dizer a alguém. Você pode entrar no reino com base em como eles respondem ao Evangelho. Você pode dizer a alguém que você está livre de seus pecados, porque você confia em Cristo. Você pode dizer a alguém que está preso em seu pecado, porque recusou a Cristo. Você pode dizer isso. Bem, como eu posso dizer? Pedro pode dizer isso. Qualquer um pode dizer isso. Nós temos essa autoridade com base em como as pessoas respondem. O Papa está errado ao dizer que não conhecemos o mistério de quem vai estar no céu e quem vai estar no inferno. Sim, nós conhecemos. Nós temos a autoridade para dizer que você está dentro do reino e você está fora. Você está perdoado, você não se baseia na resposta a Cristo. Eles também usam uma segunda passagem, Lucas 22, 31, onde Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eles dizem que é uma espécie de declaração de seu primado papal. Rapaz, isso é um pouco de exagero. Ele diz que eu estou virando você para Satanás e sua fé não vai falhar totalmente, mas você vai me negar antes que o galo cante. Ele diz no versículo 34, mas você vai ser restaurado, fortalece o seu irmão. Então eles dizem que aqui é a grande comissão para ser o derradeiro e supremo fortalecedor, o Papa. Mais uma vez, uma interpretação grotesca desse texto. O outro que eles usam é João 21. Eu tenho que continuar lembrando as pessoas de que elas usam as Escrituras, mas elas não precisam, porque elas podem inventar doutrinas. Versículo 15, João 21. Jesus termina o café da manhã e diz a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Eles dizem que nesta tríplice interpretação, Pedro foi eleito pastor supremo. Não. Em 1 Pedro 5, acabei de ler para você, ele disse que não sou senão um presbítero companheiro sob o pastor principal. Eles dizem que, a partir de Pedro, há uma cadeia ininterrupta de sucessão papal. Isso é absurdo. A primeira pessoa que foi realmente papa foi no século VI, e então eles tiveram que voltar e escolher pessoas que poderiam preencher as lacunas até chegar em Pedro. Gostaria de ter tempo para lhe dar a história do papado. É uma história feia. Apenas lembre-se de que ninguém era realmente um papa oficial até o ano 600. Antes disso, havia elementos da igreja, a igreja institucional. Havia elementos poderosos da igreja em Roma e Constantinopla e outros lugares, cerca de 5 desses grandes. Era uma batalha pelo poder. O bispo de Roma, porque Roma era significativa, queria ser a cabeça de tudo. E finalmente satisfez seu desejo depois de uma longa e infeliz história. Mas houve períodos de tempo em que não havia nenhum bispo em Roma. 304 a 348, 638 a 640, 1085 a 1086, 1241 a 1243, 1267 a 1271, 1292 a 1294, 1314 a 1316, 1415 a 1417. Não havia nenhum. O ponto que estou fazendo é que não há nenhuma sucessão aqui. Certamente não há nenhuma sucessão divina. O papado foi comprado e vendido e trocado. Foi inventado, foi reinventado. Em alguns momentos, houve até três em que todos se chamavam papas ao mesmo tempo, lutando pelo poder. Alexander VI comprou o papado como uma ilustração. Tendo comprado suficientes votos, a maioria foi obtida quando ele votou por ele mesmo. Em seus dias, o Vaticano era cenário, dizem os historiadores, de orgias frequentes, como o banquete de castanhas, atendidas por 50 ou mais prostitutas, que se retorciam e engatinhavam nuas entre velas acesas para pegar castanhas espalhadas no chão, e depois entretiam os convidados em indulgência carnal. Um historiador diz: com Alexandre VI, o papado se destacou com toda a força de sua emancipação da moralidade. A litania da licenciosidade na história do papado é assombrosa, absolutamente tremenda. Comprados e vendidos, disputados, assassinados, múltiplos papas, listas conflitantes de papas com nomes diferentes, números diferentes. Se não fosse tão triste, seria uma piada. Não foi realmente senão até Gregório, o Grande, 590 a 604, que houve um papa legítimo. Supostamente de Pedro, houve uma sucessão. Falsificada, os documentos falsos tinham como objetivo provar isso. Então você pode literalmente destruir o papado, porque não há sucessão apostólica. A afirmação é ridícula, absolutamente ridícula. Era apenas uma grande batalha pelo poder, e então eles queriam estabelecer esse poder. Uma vez que se centrou no bispo de Roma e ele se tornou o papa, ele queria afirmar e ampliar o seu poder, e então ele criou a ideia de sucessão e começou a preencher as lacunas, voltando. Não é bíblico. Em segundo lugar, é profano. Você pode ler isso por si mesmo. Você pode ler a história do papado. É realmente horrível, terrivelmente pecaminoso. E, no entanto, na Nova Enciclopédia Católica, afirma que aquele que recebe o sacramento, o Papa e os que elegerem o Papa, devem ser caracterizados por bondade excepcional e habitual da vida, especialmente castidade perfeita. Assim, o Papa é perfeito e tem que ser escolhido por homens perfeitos. Isso é impossível, obviamente. Eu diria o seguinte, que o papado é o maior engano jamais imposto no mundo. O maior engano de todos os tempos. Papas que eram prostitutos, subornadores e assassinos, e alguns que eram bons homens no sentido humano, pontilham a paisagem dessa história e tornam impossível ver nela a obra de Deus ou qualquer sucessão apostólica. Bom, já que meu tempo se foi, deixe-me apenas dar-lhe um outro pensamento. Não é bíblico, é profano e é arrogante e idólatra. O Papa tem o direito de pronunciar sentença de deposição contra qualquer soberano do planeta. Assim diz o papado. Isso significa que o Papa é o rei do mundo. Ele pode depor qualquer rei. A Enciclopédia Católica diz: nós declaramos, dizemos, definimos, prometemos que todo ser deve estar sujeito ao pontífice romano. O Papa é o juiz supremo, mesmo das leis civis, e é incapaz de estar sob qualquer obrigação real a eles. Ele está acima de toda a lei. Ele é acima de todos os reis. Na consagração dos bispos católicos, há um juramento de fidelidade ao Papa. Sempre que um bispo é consagrado, um juramento de fidelidade é dado. Aqui está o que diz: com todo o meu poder, eu perseguirei e farei guerra contra todos os hereges, os cismáticos e aqueles que se rebelam contra o nosso Senhor, o Papa, e todos os seus sucessores. Então ajude-me, Deus, e estes santos evangelhos de Deus. Então você jura guerrear com alguém que se rebela contra o Papa. Onde está a humildade nisso? O romanismo é um sistema gigantesco de adoração da Igreja, adoração sacramental, adoração de Maria, adoração de santidade, adoração de imagens, culto religioso, culto sacerdotal e culto do Papa. J.C. Ryle estava certo quando disse que era uma idolatria enorme e organizada. Um homem que usava uma coroa de ouro de 3 níveis com joias valendo milhões, um traje do cardeal que custa dezenas de milhares de dólares. Pedro disse, não possuo nem prata nem ouro. Paulo disse, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. O Papa está rodeado por uma exibição deslumbrante de excesso arrogante. Seu teatro não passa de teatro para dar a ilusão de Deus, a ilusão de transcendência, a ilusão de espiritualidade. É uma exibição pomposa de riqueza. É uma indulgência pródiga em edifícios ridículos, com roupões, coroas e tronos ridículos, para cobrir e mascarar um sistema pecaminoso como os túmulos caiados de branco que Jesus se referiu. Nunca houve uma coroação papal antes do 10º século, e agora o mundo ficou frenético por isso, como se fosse uma religião verdadeira. Eu disse isso algumas semanas atrás. Estou passando por Lucas. Quanto mais liturgia, quanto mais mistério, mais cerimônia, mais apostasia. O Papa está em violação direta de tudo nas Escrituras e se configura como a maior pessoa na Terra. Mas então, amigos, não é uma má hipótese ver o anticristo final como um Papa. Colossenses 1,18 fala de Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quem tem o primeiro lugar em tudo? Cristo, Cristo. Ah, eles têm um sistema inteligente. Como preservar o erro? Como perpetuar o erro? Tornar a heresia infalível. E o arqui-herege inatacável, irreformável e absolutamente autoritário. É possível que o anticristo final possa ser um papa, porque o anticristo final será um líder mundial dominante. Ele não estará sujeito a nenhum outro líder mundial. Ele será uma imitação de Cristo, um anticristo, um pseudo-Cristo. Ele terá poder internacional. Ele será um gentil. E seu sistema aparece no capítulo 17 do livro do Apocalipse, dirigir-se em Roma. Se o Papa pode enganar os evangélicos, parece-me que o anticristo não terá muitos problemas para fazer o mesmo com o mundo. Bem, vamos deixar isso por aqui.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.